E aí segue aqui. Que grande! Olha o que é que Nizam Guanais fala, senador, presidente, senador Suplicy, e a todos que me acompanham na TV e Rádio Senado. Olha o que é que o Nizam Guanais fala no artigo da Folha de hoje. Que grande país do mundo emergente tem nossas credenciais. Ele cita democracia, economia de mercado, em paz com seus vizinhos e com o mundo, potência energética, potência de alimentos, potência mineral, mercado interno imenso, povo trabalhador e empreendedor. Somos um grande case a ser cada vez mais trabalhado no mundo que quer gostar do Brasil e consumir o Brasil, diz Nizam Guanais. São palavras de sabedoria. Por isso que eu venho aqui à tribuna fazendo um coro diferente. Venho para elogiar o governador Agnello, venho para elogiar o presidente Lula por ter trazido a Copa, venho para elogiar a presidenta Dilma e venho para combater esse complexo de vira-lata que alguns brasileiros têm. De trabalhar contra o nosso país, de ser pessimista em tudo, de não acreditar, de não ter fé. Nós somos um povo que tem fé, que acredita para poder ver, e não aqueles que, diferente de São Tomé, como São Tomé, só acreditam naquilo que vê. O Nizam Guanais segue. A Copa, nesse contexto, é uma bênção e um começo, uma aproximação imediata e total com o mundo, diz Nizam Guanais, que começa agora, passa pelas Olimpíadas no Rio em 2 anos e terá que ser sustentável ao longo das décadas. Será uma evolução, por definição, multiplataforma, via negócio, alianças comerciais, alianças políticas, políticas culturais, propaganda. É preciso consolidar a marca Brasil e construir as marcas do Brasil para agregar valor ao feito no Brasil. Ele fala do turismo. Milhares de relações que estão sendo estabelecidas a partir dessa Copa. Nós recebemos 8 milhões de pessoas, 8 milhões de pessoas por ano. Isso é uma vergonha. Isso tem que ser mudado. A França recebe 70. Taiwan, uma ilha que ainda tenta, num conflito, se livrar de ser província da China, de se consolidar como país, recebe 30 milhões de turistas por ano.
A Espanha, mais de 60.
A Espanha, mais de 60. Cuba recebe 10 milhões de turistas. Mas quanto de turismo nós vamos ter depois da Copa do Mundo? Depois das Olimpíadas? Eu penso que nós devemos tirar boas lições desse episódio. Quando falavam que estava tendo corrupção, desvio de dinheiro da Copa do Mundo, eu falo, o TCU estava apurando. E o TCU, Tribunal de Contas da União, não é qualquer órgão. O TCU montou uma equipe competente de auditores, de profissionais, e eu sou da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado. Todas as obras, todas vinculadas à Copa do Mundo, tinham um relatório de acompanhamento permanente. Quando tinha alguma possibilidade de falha, estava o TCU em cima. Mas qual é o legado que alguns querem dizer? Que houve desvio, que houve roubo, que milhões foram desviados da Copa do Mundo. Mentira. Mentira, eu prefiro acreditar nos técnicos e profissionais que trabalham independente no TCU e também na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal. Eu fico feliz de estar aqui hoje fazendo, tentando mudar essa página, sem isso implicar em deixarmos de reconhecer o quanto que ainda temos de distorção, de desigualdades, de desafios pela frente, entre a minha região mesmo, a Amazônia, o norte desse país com o Centro-Sul. Mas nós não podemos nos dividir na hora que o mundo inteiro quer conhecer mais da nossa cultura, do nosso jeito de ser, do nosso país. Nós temos é que nos somar com aquele cidadão, como aquela catadora de material reciclado, que deu uma aula de cidadania, quando ela falou de educação, falou de saúde, falou de seus problemas, e falou com conhecimento de causa, dizendo que esses que ficam falando em nome deles, às vezes falam sem conhecer a realidade deles, e ela reconhecendo o trabalho fantástico que o Brasil está fazendo, tem feito nos últimos anos e precisa fazer para sediar bem a Copa da FIFA aqui no Brasil depois de 64 anos. Com satisfação que eu ouço, para encerrar a minha fala, que já tive o tempo regimental, o senador Cristóvão Buarque, meu querido colega senador aqui de Brasília, e pedindo, senhor presidente, eu peço que conste nos anais essa peça fantástica, realista, escrita por um dos grandes talentos da comunicação desse país, Nizam Guanais, na Folha de São Paulo de hoje. Não é qualquer pessoa que está falando, é uma pessoa que já coordenou campanhas eleitorais contra nós, mas que coloca o país no ponto certo. Não é ninguém do PT, nem do PSDB. É o Nizam Guanais que faz, talvez, a mais completa e a mais profunda análise do que significa o Brasil sediar essa Copa e do sucesso que o Brasil e os brasileiros estão tendo na hora de sediar um dos eventos mais importantes do mundo.
Permita sugerir, senador Cristóvão Buarque, que o senador Jorge Viana repita a informação tão relevante que o Nizam Guanais coloca no seu artigo, quando ele acessou no Google
A palavra Brasil,
a palavra World Copa do Mundo em inglês, World Cup.
Brasil, World Cup.
Brasil, World Cup. Qual foi o resultado?
Em 42 segundos foram 446 milhões de resultados. 446 milhões de resultados. E ele faz uma tradução do brasileiro na rua, acolhendo, fazendo um paralelo entre o Louvre e a Times Square com o Brasil, que agora virou multilíngua, multirraça, e o jeito que o brasileiro está fazendo, nossos governos, nossos gestores, vamos cobrar sempre, mas do jeito que nós estamos fazendo para trabalhar da melhor maneira possível a acolhida de quem nos visita. As falhas, as gravíssimas falhas, vamos cobrar, vamos exigir, mas não vamos desvalorizar esse sentimento brasileiro de acolhida, de hospitalidade que a gente carrega. Senador Cristóvão.
Senador Jorge, primeiro, eu creio que uma avaliação da execução da Copa até esse momento dá para dizer que é um sucesso. Isso daí eu acho que ninguém tem dúvida. E muitos não acreditavam que seria isso. Todo mundo falava, quero ver como será na Copa. E a Copa está funcionando. Essa é uma coisa. A outra é saber se a decisão de trazer a Copa para cá foi ou não uma decisão que no longo prazo vai trazer os benefícios que se fala. Aí eu acho cedo para dizer. Quem disser que não vai trazer benefícios compatíveis com o custo, está errado. Mas quem disser de já que os resultados serão tão positivos que justifiquem esses custos, e eu não falo só o custo financeiro, não. Eu falo o custo na energia nacional, na energia intelectual. Faz 3 anos que ninguém debate o futuro do Brasil. Faz 3 anos que nos botecos, nos cafés, só se fala disso. Se o Estado ficar pronto, não fica pronto. E agora quem ganha, quem não ganha. Eu acho cedo para saber. Não tenho dúvida que se fosse perguntar, a Copa deu certo? Eu diria, deu certo. A Copa foi certo vir para cá? Eu diria, não sei ainda. Por quê? Primeiro, vamos ver esse lado do turismo. Se nós acharmos que a Copa é que vai trazer turistas, estamos errados. O que não traz turista para aqui é o dengue. Lá fora as pessoas sabem que tem doenças endêmicas e têm medo. Sabem que na rua aqui ninguém fala o idioma deles. É a diferença da África do Sul, onde se fala inglês. Aqui não tem trens, que é o mecanismo, o meio de transporte mais usado nas distâncias longas, como temos dentro do Brasil. E não tem. Aqui tem um problema que é a taxa de câmbio, que faz com que o turista gaste muito mais para vir aqui do que para quase que qualquer outro lugar do mundo. A ideia da comparação com o Louvre é falsa, porque a Copa é temporária. O Louvre é uma coisa permanente. Nós estamos achando que uma coisa temporária vai ter um impacto a longo prazo. Pode até ter, não estou dizendo que não. Já que ele falou em Louvre, eu digo, nossos museus estão degradados. Não é só que nós não temos. Estão abandonados, senador Jorge Viana. E isso atrai turistas. Nós temos a violência nas ruas. Essas notícias saem no mundo inteiro, tanto quanto a Copa, salvo nesse momento. Passado esse momento, o que vai passar do Brasil lá fora é que aqui são assassinadas 50 mil pessoas por ano.
56.
56.
No ano passado.
56
eu
mil?
Eu acompanho bem esse dado, porque eu enfrentei o crime organizado no Acre.
Muito bem.
Tiramos o Acre dos primeiros lugares, botamos nos últimos, mas sigo e fiz vários discursos sobre violência. Só não vale a querer dizer que é culpa do governo.
Não estou falando, Vossa Excelência. Não. A culpa é de 500 anos. Não,
é uma sociedade embrutecida
não, não conte
que se mata.
Não para dizer isso.
E não. Nem, não, eu sei. Não é, eu estou dizendo que alguns também.
Não conte comigo para dizer
porque
isso.
Porque Vossa Excelência sabe. Alguns dizem, não, porque o Brasil é pobre. Não, eu sou vizinho de um país muito pobre. Bolívia e Peru são mais pobres que o nosso país. Lá não se mata assim. Então, nós temos algo a ver também, a cobrar de todos, inclusive da própria sociedade. As pessoas, por qualquer razão, qualquer futilidade, se matam nesse país.
Muito bem.
É, então, é um número de 26 assassinatos para cada 100 mil.
Então o senhor está confirmando o que eu digo. Essa violência que nós temos nessa sociedade, que a Índia com desigualdade muito grande, que o Brasil não tem, é que afasta turistas. A imagem do Brasil está boa na Copa. Nós estamos mostrando que somos capazes de organizar uma Copa com competência. Mas passada a Copa, a imagem não vai ficar boa, senador Jorge Viana, porque as notícias da realidade permanente vão atropelar as belas fotos desse momento. E se a gente esquece isso, como um artigo como esse leva a esquecer, porque ele é o que se chama de ufanismo, que é a diferença do otimismo, que é a diferença do amor à pátria. Esse é o ufanismo. É o amor escondendo as coisas erradas que nós temos. Esse esconderijo das coisas erradas é que nos ameaçam. Eu tenho dito, e aqui mesmo, muitas vezes, que um dos maiores problemas que nós temos hoje é o ufanismo de que a economia está muito bem. Faz 3 anos que eu digo isso. Hoje a gente percebe que ela não está bem. Ela está com profundas dificuldades, algumas estruturais, outras conjunturais. Então, o que eu quero chamar a atenção é de que a Copa está dando certo do ponto de vista da engenharia, está. Mas do ponto de vista da prioridade política, nós vamos levar muito tempo para debater se foi ou não a decisão certa. Ainda vai demorar muito. Mas eu temo que o ufanismo querer esconder da gente fazer uma análise fria para mostrar tudo de bom e tudo de ruim que a Copa pode ter trazido pelo lado das coisas boas que a gente deixou de fazer por culpa dela. A poucos metros do Itaquerão, tem dezenas de milhares de pessoas sem saneamento, senador Jorge Viana. Em São Paulo, e aí eu falo daqui, gastar 2 bilhões com o estádio no Distrito Federal não é erro, é crime, senador Jorge Viana. É um crime gastar 2 bilhões.
Vossa Excelência, então era a favor que não tivesse Copa no Brasil?
Não, senador, não diga
porque
isso.
Para não cometer o crime.
Não.
Porque
o crime é um estádio de 2 bilhões que podia ser feito com 600 milhões.
A informação
milhões.
Que eu tenho é que é de 1 bilhão, senador. Não. E eu acho que é caro.
Vamos
poderia
ver.
Ter sido
então,
menor.
Não é 1 bilhão, não. Tá, basta ler, senador. Basta
eu tenho
ver.
Os dados, senador.
Mas, eu vou lhe mostrar. Mas
8 supor. Bilhões custaram os 12 estádios
não,
do
eu
país.
Eu estou falando daqui.
Eu estou dizendo que o 8 custaram
agora,
os dois.
Agora, vamos tirar os dois. Vamos botar 1 bilhão.
Certo.
Vamos botar 1 bilhão.
Eu também acho caro.
É muito caro.
Concordo.
Senador. Eu nem vou falar que teve corrupção, porque eu não tenho nenhuma prova. Mas aqui, nós não temos público para futebol. E dizer que vai ser uma arena multiuso, que vai estar ocupada todas as semanas, é o tal do ufanismo enganado. Então, aqui foi um crime o tamanho desse estado, o luxo desse estado. Agora, por favor, não caia nisso que não é o seu feitio de dizer que quem está dizendo isso
não,
relacionado...
Não, só perguntei.
Um momento. Não,
eu só perguntei.
Um momento, senhor. Essa pergunta
eu
não perguntei. É uma boa pergunta.
Porque
essa pergunta...
Vossa Excelência falou que era um crime. Eu não acho um crime.
Presidente, uma coisa é eu falar, depois o senador vai ter todo o tempo até, e aliás, minha palavra
não, mas vai ser caçada. A parte é do meu discurso.
Não, mas...
Eu estou dando com muita satisfação.
Depois
claro.
O senhor vai ter o tempo todo, até porque eu não vou poder fazer outra parte. Não vou.
Não,
vou.
Mas eu dou com muita honra.
Vou ouvir
dando.
Calado.
Ouvi você, eu só quero poder
a
também
pergunta,
botar minha opinião.
Mas a sua pergunta foi tendenciosa.
Não.
Foi.
Porque eu achei muito violento de Vossa Excelência dizer que foi um crime cometido pelo governador ter feito o estádio.
O tamanho do estádio.
Aí outra
mas
eu estou discordando
tão,
disso,
bem.
Senador.
Não,
eu não acho que foi um crime.
Uma coisa é discordar, o senhor tem direito. Agora, a outra é dizer, então o senhor é contra a Copa?
Não, o senhor era contra ter feito a Copa?
Não.
Eu perguntei.
Não, a Copa é no Brasil inteiro, senador.
primeiro pergunta, que não há 2 bilhões,
a sua
eu falei,
pergunta foi tendenciosa. A sua pergunta
não,
foi tendenciosa.
Acho que mais do que tendenciosa, senhor, foi a sua afirmação.
Não, não, a minha afirmação, eu reafirmo, o senhor tem direito de discordar.
E eu estou discordando.
Este estádio, da maneira como foi feita, com esse custo, no Distrito Federal, foi um crime.
Pois é, eu discordo que foi um crime. Aí eu perguntei, Vossa Excelência então preferia que não tivesse Copa?
Pois é, então essa pergunta é tendenciosa.
Mas não é tendenciosa, é apenas uma posição não, divergente.
Não, senador, vamos falar como gente inteligente.
Eu estou falando
do jeito que o senhor quis passar a ideia que eu era contra a Copa no Brasil. É isso que o senhor quis passar.
Não,
e aí é
tendencioso. Não, 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 não. Eu só falei do caso de Brasília,
então,
exclusivamente.
Tá,
não acho que tenha sido um crime. Poderia ter sido feito melhor.
O senhor tem
ter
todo
o
direito de achar isso. Agora, então que ficou claro, o senhor não me tem como quem é contra a Copa do
de
Brasil,
jeito
não é
nenhum.
Isso? Embora
jeito,
eu, pessoalmente,
de jeito nenhum.
Acho que não era a hora dessa Copa, mas não sou contra ela. Para mim, essa Copa
eu,
devia
eu
ser...
Eu parabenizo Vossa Excelência por estar, inclusive, reconhecendo bem, que a Copa tem dado certo até
claro,
aqui.
Claro, é óbvio. Eu jamais deixo de reconhecer o óbvio. Eu sempre disse, para mim, essa Copa devia ser em 2022, que aí seria dentro das grandes festividades do segundo centenário da independência do Brasil, e aí o povo ia até se lembrar da independência que hoje não sabe. Então, eu acho que esse artigo tem o defeito do ufanismo. E o ufanismo é uma coisa prejudicial para se perceber falhas que temos e, a partir dessas falhas, superarmos. É por amor ao Brasil que eu identifico as falhas que nós temos. É por amor, é por patriotismo. E eu não vejo ninguém poder ser patriota escondendo os defeitos, porque aí é uma maneira de mentir a nós e a história. Não é isso que vai trazer turista. Turista vai trazer o povo falar inglês, não ter dengue, não ter violência, ter um sistema de transporte eficiente em todo o país, é ter museus de qualidade. É isso que vai trazer. E não essa ideia de que um evento vai trazer permanentemente um fluxo de turistas para o Brasil.
Obrigado, senador Cristóvão. Eu com satisfação falo do meu orgulho de ser aparteado por uma figura que é patrimônio do nosso país e tão querida, e Vossa Excelência sabe o quanto que eu o respeito. Mas eu quero tomar a liberdade plena de discordar de quase tudo que Vossa Excelência falou. Primeiro, Vossa Excelência foi governador aqui. Orgulhou a nós todos quando governador. Eu falava ainda há pouco, antes de Vossa Excelência chegar, o estádio Mané Garrincha, que Vossa Excelência se refere, ele tem 38 anos. 38 anos. Sabe quantas pessoas entraram nele nos 36 anos primeiro? Inclusive no período, somando o período que Vossa Excelência foi governador, 340 mil pessoas entraram no Mané Garrincha. Em 3 décadas e meia, quase 4 décadas. Sabe quantas entraram até agora, senador Cristóvão? Do dia que foi inaugurado para cá, 860 mil pessoas. Eu estava acabando de falar que acho, isso é uma diferença grande, muito grande. Eu parabenizei e parabenizo o senador, o governador Agnello Queiroz, pelo trabalho que ele fez de preparação de Brasília para a Copa. Junto com o governo federal, nós temos um aeroporto novo, o de Brasília não atendia, Brasília vai virar o maior centro de distribuição de passageiros do país. Eu acredito nisso. As obras que foram feitas são legados que vão ficar, que nós temos inaugurados, inclusive, com a presidenta Dilma. Agora, eu, inclusive, estava propondo que se transforme num atendimento ao cidadão, como nós temos a Oca lá em Rio Branco, que é um serviço fantástico, a parte de baixo das arquibancadas. Estou procurando colaborar com a experiência de ex-governador para que se tenha um melhor uso desses instrumentos que têm boa comunicação telefônica, que têm bom transporte para perto deles e que pode estar à disposição de todo cidadão. Se transformarem os 12 estádios, a parte de baixo das arquibancadas em serviço de atendimento cidadão, não tenho nenhuma dúvida que nós vamos ter 20, 30 mil pessoas por dia, porque lá em Rio Branco, os que vão na Oca, que é sem ufanismo ou com ufanismo, 8 mil pessoas por dia vão no serviço de atendimento ao cidadão lá em Rio Branco, construído pelo governador Binho e mantido pelo governador Tião Viana. Não tenho nenhuma dúvida que se fizéssemos isso em Brasília, no Maracanã, no Itaquerão, teríamos 20, 30 mil pessoas por dia com serviço de primeira qualidade. No caso, aqui em Brasília, foram investidos 7 bilhões no eixo de transporte, estão sendo ainda. O eixo Cidade Melhor, 1 bilhão e 700. Água, luz para todos, 200 milhões. Eixo de Minha Casa Minha Vida, 8,8 bilhões. Para mim, são investimentos e esses investimentos não vão embora com a Copa. Não tenho nenhuma dúvida que o número de turistas que está vindo diretamente ligado à Copa é baixo. Pode chegar a 900 mil, já chegou a mais de 500 mil de turistas e são 3 milhões de brasileiros transitando no Brasil. Mas o problema que o Nizam Guanais coloca muito bem, e aí eu queria concluir, o Nizam Guanais coloca muito bem, é que o mundo inteiro está conhecendo melhor o Brasil e o brasileiro. E conhecendo melhor o Brasil e o brasileiro, ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. Ele vai vir para cá. Isso, nós vamos ter uma bela oportunidade de ampliar o turismo, não porque a Copa vai ser permanente, mas porque ela vai possibilitar que agora conheçam mais o Brasil. E eu não sou, não penso igual nesse aspecto, igual ao colega e grande professor, mestre Cristóvão Buarque. Eu não coloco. Eu acabei de falar ainda há pouco aqui. Sabe o que é que tem lá em Hannover, que é o maior centro de eventos da Europa, senador Cristóvão? Jovens amarrados num cachorro. Não é um, não. São vários jovens alemães amarrados num cachorro para não ser recolhido no meio da rua. Porque lá tem uma lei que diz que o animal que depende de um ser humano, o ser humano não pode ser separado do animal. Eles se amarram em correntes. E nem por isso a Alemanha deixa de ser um país que a gente comenta. Tem 50 milhões de pessoas nos Estados Unidos que não têm acesso à saúde nenhuma, que morrem à míngua, porque lá não tem SUS, ditos pelo presidente Obama. E o nosso país tem ainda muitas pessoas excluídas. Mas 32 milhões de brasileiros saíram da miséria absoluta, graças ao governo do presidente Lula e presidenta Dilma. E até a colaboração que Vossa Excelência deu ainda como ministro, que eu, Vossa Excelência sabe da admiração que eu tenho. 40 milhões de brasileiros ascenderam socialmente. Eu não vou celebrar isso? Eu não vou registrar isso como um degrau que nós subimos? Isso não vai impedir da gente reconhecer o quanto que nós temos de sofrimento. Eu sofro, senador Cristóvão. Eu sofro quando eu ando em Brasília. Eu vi Vossa Excelência sofrendo acusações por conta de uma invasão. Eu sofro quando eu passo na rodoviária, vindo para o trabalho, e tem alguém deitado debaixo da marquise. Sabe o que é que eu faço, senador? Eu ligo para o governador, eu ligo para o secretário e digo, rapaz, tem alguém precisando de ajuda, porque gente do Brasil inteiro, às vezes, vem buscar uma melhor sorte em Brasília. Agora, eu quero encerrar dizendo uma coisa. Eu acho que o artigo do Nizam Guanais não é ufanista. Só que tem uma diferença. O artigo do Nizam Guanais não é pessimista. Ele é realista. Ele é só ler com calma. Ele não está dizendo nem que o Brasil é mais nem menos. Ele está traduzindo o país que nós temos. Um país que é um dos melhores endereços do mundo, sim. Tem um povo acolhedor. Se isso é ufanismo, eu vou ficar sendo. É um país que tem futuro. É um país que tem uma história bonita. Ele diz aqui, senador Cristóvão, ele diz aqui, ó, grandes países do mundo, que grande país emergente do mundo tem? Ele enumera. Democracia, economia de mercado, em paz com seus vizinhos e com o mundo, potência energética, potência de alimentos, potência mineral, mercado interno imenso, povo trabalhador e empreendedor. Nizam Guanais fala isso. Eu assino embaixo. E eu vou pedir para constar nos anais esse artigo. Com todo o respeito, porque Vossa Excelência, fazendo a parte, deu até um brilho maior para aquilo que eu queria fazer. Eu não estou, eu disse até que a Copa chegou na metade, eu estou só reconhecendo que o presidente Lula acertou, acho que foi, conseguimos ter aqui algo para o mundo, que a grande imprensa hoje, que era contra, passaram 3 anos os setores da imprensa, dizendo que ia ser uma desgraça, que ia ser uma vergonha, que o Brasil não está preparado para sediar um evento como esse. Não está bem assim. Graças a Deus, toda a grande imprensa, todos estão reconhecendo que o Brasil está dando conta do recado. Agora, isso não apaga os nossos problemas. Isso não evita que a gente levante os problemas que seguirão como grande desafio para o país depois da Copa. Obrigado, presidente.